Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui no Semana da Boa Nova, hoje falando sobre uma pergunta tema, sobre a hierarquia no Espiritismo. A pergunta é: existe hierarquia no Espiritismo? Muito bem. Trocando comando por aqui agora, saindo o Luiz Carlos, que está indo descansar, chegando por aqui o Tiago Rossi. Tiago, seja bem-vindo, bom trabalho para você. Vai ficar conosco agora aí, pilotando a mesa de som, os botões maravilhosos que fazem a magia do som chegar até a sua casa aí. Muito bem, nós estamos hoje falando sobre a hierarquia no Espiritismo. A pergunta é: existe hierarquia no Espiritismo? E isso para esclarecer bastante a gente sobre esse tema tão importante. O João Abinagem, que é um atuante tarefeiro lá do Centro da Sociedade Espírita Luz e Amor, o SELA, de São Caetano do Sul, está com a gente aqui hoje e falando sobre esse tema. João, eu tinha deixado para você antes do intervalo uma perguntinha, né? Os dirigentes das casas espíritas, dos centros espíritas, das federações espíritas, das uniões das sociedades espíritas, das chamadas USES, são remunerados? Tem algum tipo de vantagem?
Naturalmente que a remuneração que a gente diz financeira, em dinheiro, não. Com certeza não faz parte da estrutura dessa diretoria ser remunerada. Agora, se leva algum tipo de vantagem, é aquilo que a gente falou, né? É o trabalho, é a vantagem de quem atua pela causa, né? Que tem uma série de vantagens, mas não nos valores da sociedade, né?
O crescimento moral, né?
Exatamente. O fato de estarmos nesse trabalho nos dá muitas vantagens em termos de equilíbrio, mas não vantagem nesse termo que está sendo colocado, né?
É o sentido de gratificação, né? Que a gente tem pelo fato de estar podendo fazer alguma coisa em favor de nós mesmos, em favor do semelhante, né? Eu acho que a nossa grande compensação é nós sabermos que nós estamos com a oportunidade de estarmos reparando tantos enganos do nosso passado, né, espiritual. Estamos nos redimindo dos nossos equívocos espirituais do passado, quando Jesus nos dá a oportunidade de voltarmos e procurarmos corrigir com a atuação no bem, com a atuação no campo da divulgação do Evangelho, no campo da consciência da vida espiritual após a morte, após tantos desenganos que a maioria de nós cometeu em outras encarnações. Essa é a grande compensação que nós temos, não é, João?
João, vamos fazer mais um bate-bola? Bate-bola, pergunta rápida, resposta rápida. Um negócio bem rápido, não é? Qualquer pessoa pode abrir um centro espírita?
Qualquer uma.
E uma pessoa não espírita pode abrir um centro espírita?
Poder pode, né? Poder pode. Não seria adequado, mas com certeza pode.
Os espíritas são perfeitos?
Com certeza não.
Não, não sou perfeito, só aprender muito, né? E fazer o bem é o ideal de uma casa espírita?
Sim. Deve ser o norte da casa espírita, né? Não tem sentido uma casa espírita se dedicar à pesquisa. Até a pesquisa teria que até levar ao bem, né, o resultado da pesquisa, mas tem que ser, com certeza.
Esse é um diferencial de uma casa espírita séria para uma casa espírita não séria?
Sim, é um diferencial importante.
Marinho.
Kardec, mais uma vez, né, no Livro dos Médiuns, naquele capítulo que fala das sociedades espíritas, ele faz uma observação muito interessante. Ele diz assim: que adiantaria uma casa espírita fazer com que as pessoas acreditem nos espíritos? Que adiantaria uma casa espírita fazer com que as pessoas acreditem na vida após a morte, se não contribuir para que essas pessoas melhorem? Ou seja, você pode acreditar nos espíritos, pode acreditar na vida espiritual, mas se a pessoa não ficou menos orgulhosa, se a pessoa não ficou menos tolerante, se a pessoa não ficou menos caridosa, não adiantou nada.
Hélio Zananossi.
Então, essa pergunta interessante que você fez, se qualquer um pode abrir um centro espírita, né? Uma pessoa não espírita, né? Existem muitas pessoas que participam das fundações dos centros, é interessante isso aí, né? e que começam em locais onde existe trabalho social. Né? E essa pessoa, tem gente que participa do trabalho social e jamais frequentou um grupo mediúnico, frequentou uma coisa, mas faz trabalho social. Ela, a parte dela é atendimento, ciência social.
Ela está no, né, ideal espírita.
No ideal espírita, de que fora da caridade não há salvação. Né? Então ele está dentro da caridade, ele está naquele trabalho e não tem. Eu conheci umas pessoas do Geraldo Ferreira, o seu Antônio.
O que é o Geraldo Ferreira?
É um caso essencial espírita, Geraldo Ferreira, né? O seu Antônio, ele falava: eu não vejo nada, não ouço nada, não tenho nada, mas ele era um sujeito super caridoso, ele cuidava.
Ele não tinha mediunidade ali,
mas o trabalho dele era total, assim, na reparação da casa, na assistência material da casa, na parte social da casa, na parte no sentido de adequar a casa aos... A legislação civil, sabe? Ele fazia tudo isso aí, menos ele só não tinha o trabalho, não fazia parte do trabalho. Mas esse homem é espírita? Ele era espírita, né? Mas não tinha as conotações de um médium, né?
Agora você vê, Gélio, vamos citar.
Mas aí, em torno dele já foi chegando os médiums, né?
Vamos citar só alguns exemplos aqui das casas espíritas sérias. Né? Você pega o caso lá do Sela, da Sociedade Espírita Luz e Amor, onde o João é um grande tarefeiro, nosso convidado de hoje, né? O trabalho que eles fazem com crianças de carente da periferia lá aos sábados é um trabalho magnífico, não é, João, que vocês fazem lá?
Sim.
Um trabalho de caridade pura, né? O trabalho que o semeador faz, também de sábado, por sinal, né, Marinho? De orientação com pessoas carentes, etc. É um trabalho magnífico. A sopa fraterna, né, Marinho? Já, tradicionalmente, o nosso grande ideal de orientação, doutor Nali, que já está lá no outro plano, né? Está no andar de cima. O Nali foi o grande criador desse trabalho da sopa fraterna no semeador, né?
Não só da sopa fraterna, para que apenas um registro. Estou aqui referindo um pouquinho a ideia que o Hélio passou alguns instantes atrás, né? Quando ele fazia a referência que o centro às vezes começa num pequeno grupo familiar, né? Nós não podemos deixar de registrar aqui que o Núcleo Espírito Semeador começou com um culto do Evangelho no Lar na casa do Nali e da Dona Dora. Começou ali um grupo pequeno e hoje, depois de 20 anos, temos o Núcleo Semeador.
O ideal inicial era sopa, né, Mani?
Aliás, um beijão para a vó Dora, que deve estar na nossa audiência, com certeza.
E com relação ao Sela, voltando ao Sela, nós trouxemos alguns convidados aqui em programas anteriores. E quase todos eles fazem referência a esse trabalho junto às crianças que o Sela realiza todos os sábados. Né?
Agora você pega, por exemplo, lá o Emmanuel, o grupo Emmanuel de São Mateus, um trabalho lindo com crianças, agora de sábado também, por sinal de manhã, a sopa, fazem distribuição da sopa numa região extremamente carente, perigosa, etc., né, de movimento social, etc., e eles estão lá, os tarefeiros estão lá, tatuantes, estão trabalhando, o Targino, o Jurandir, né, a Celina, aquele pessoal, é um trabalho muito bonito, né, a gente não quer nominar mais aqui, o seu Manuel, uma coisa linda o trabalho que eles fazem, né, o Geraldo Ferreira, um trabalho magnífico que tem lá, o café da manhã, os trabalhadores saem de madrugada, às 3 horas da manhã, eles vão para o centro de São Paulo levar café da manhã para os mendigos da rua, para os indigentes. Isso é uma coisa magnífica, que precisa ser divulgada nas casas espíritas, né? João, queria falar alguma coisa, João?
Eu queria apenas justificar, porque como me pediram para fazer um bate-bola, né? As perguntas foram feitas e eu chutei do jeito que veio, rápido, né? Mas com certeza cada uma dessas perguntas, elas cabem uma série de colocações, né? Como foram feitas pelos colegas. E é difícil responder, por exemplo, se o dirigente tem remuneração. Ele tem, sim, né? A gente não acabou de ver no filme Bônus Horas o que ele ganha bastante. Ele ganha trabalhar junto. Toda vez que a gente se dedica um tempo da nossa vida para o trabalho, para a comunidade, né? Para o trabalho, para o bem, para Jesus, para o Evangelho de Jesus, nós temos o prazer de conviver alguns minutos, né, algumas horas, com espíritos superiores. E isso é muito gratificante, né? A gente conviver, sentir a presença deles, o apoio, a inspiração, é algo que não tem valor.
A gente pega lá o exemplo do seu Nemésio, né? Do Nemésio lá do Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano. Uma coisa maravilhosa, mais quase uma centena de famílias assistidas. Que na verdade todos os centros espíritas têm um trabalho bonito, é preciso conhecer. Então o convite que a gente deixa aqui no ar é para que você, nosso ouvinte, conheça, não precisa frequentar a casa espírita, mas vai conhecer o trabalho que eles fazem com a comunidade, com a sociedade.
A parte da assistência social,
que é uma coisa linda, né?
Social, que o centro espírita, quase todos, se não todos, acho que todos, tem um trabalho caritativo.
Pois é, nós estamos nomeando aqui só para dar um exemplo, né, Hélio? Mas é uma infinidade. Todas as casas espíritas têm. João, você quer falar?
Sobre o trabalho de educação espírita infantil, que é o campo que eu comecei e estou até hoje atuando, né? O nosso grupo da Sociedade Espírita Luz e Amor, ele faz parte do departamento da USE de São Caetano. E nós, já desde 99, nós preparamos um curso de educador espírita infantil para dar primeiro na região de São Caetano, onde estava muito carente, e esse curso começou a receber convites para ser apresentado no ABC, em Santo André, em São Bernardo, e hoje que nós já estamos há 11 anos desse curso, do primeiro curso, nós fizemos mais de 20 apresentações, no estado de São Paulo todo, em Minas Gerais, em Itajubá, fizemos também reciclagem de evangelizadores infantis em Recife. Então é um trabalho que a gente está bem, bem ligado, né?
E o Centro Luz e Amor, né, que ele trabalha, eu sei que quando eles começaram, era o Delmo, o Ademar e o Snai.
O Snai?
Eles iam na rua pegar mendigo, recolher mendigo para a prefeitura, dar banho em mendigo. Dali que eles se reuniram e começaram a formar a casa.
Aliás, um abração para todos eles. Né?
O Ademar já desencarnou, já deve estar trabalhando do outro lado lá, né?
Com certeza.
O Snai e o Delmo está no outro centro hoje, e o Snai continua lá.
O Snai continua lá,
né?
Firmão. Aliás, um abração para o Snai, sei que está sempre na nossa audiência também. Valdir, queria falar, Valdir?
Não, se o Espiritismo faz tudo isso, como nós estávamos falando, né? Todo esse bem, toda essa caridade, aí fica aquela pergunta, né? Será que precisa de hierarquismo?
Pois é.
O importante é estar no campo e fazer.
Isso aí, realizar. Lembrando você que nos ouve aí pela retransmissão na cidade de Santa Juliana, em Minas Gerais, que você não escuta ao vivo, porque o programa é retransmitido aos domingos, às 11 horas da manhã. Aliás, o pessoal daqui que quiser ouvir pela internet, é só acessar a rádio da cidade de Santa Juliana, que vai poder ouvir o nosso programa também lá na retransmissão, aos domingos, das 11 ao meio-dia, lá na cidade de Santa Juliana, em Minas Gerais, lá no Triângulo Mineiro. E você manda e-mail para o programa sbn@uol.com.br. João Abinagem é o nosso convidado de hoje, que é atuante tarefeiro lá de São Caetano do Sul, do SELA, Sociedade Espírita Luz e Amor. João, e os espíritos que ajudam as casas espíritas, os centros espíritas? Porque os centros espíritas, eles possuem espíritos, entidades que ficam ajudando eles no plano espiritual, etc. Essas entidades, né, elas têm alguma hierarquia? Esses espíritos têm hierarquia entre eles?
Sim. Do que a gente compreende hierarquia, com certeza. Existem espíritos superiores, né? A gente sabe, nas obras de Kardec, fala bastante nisso. E eles, até por uma questão fluídica, eles exercem uma hierarquia, né? Nós sabemos que tem espíritos com uma hierarquia inferior que tem dificuldade de enxergar outros espíritos de hierarquia superior. Então existe até fluidicamente uma barreira de acesso a planos superiores, né? A gente sabe, por exemplo, que no próprio nosso lar, um capítulo que, se eu não me engano, não trata no filme, vampiro, né? Que um espírito que tenta entrar na colônia de nosso lar e não é permitido, por ter uma série de razões, né? De ter cometido aborto. Então, existe sim hierarquia entre os espíritos, no que a gente entende que é uma organização de como atuar, de como trabalhar, e eles também exercem uma hierarquia sobre nós, sobre o nosso centro, né? Nas reuniões mediúnicas é comum a gente receber comunicações dos espíritos dizendo para que lado a tendência dos nossos trabalhos. Nós vamos começar a trabalhar mais com assistência social, vamos trabalhar mais com assistência espiritual. Então, com certeza a gente nota essa presença constante nesse comando das atividades do centro espírita.
Hélio, você pode explicar para a gente o que significa a hierarquia moral que existe entre os espíritos, Hélio? Explica para a gente melhor isso, por favor. Esses espíritos que ajudam aí nas casas espíritas, né? E também os outros.
Então, a hierarquia moral, ela vem do conhecimento, né? Do conhecimento e do trabalho. Porque, segundo consta lá no início do cristianismo, as pessoas, elas eram elevadas na hierarquia para comandar os grupos, que a, o sistema de escolha era levantamento das mãos, né? As pessoas mostravam as mãos mais calejadas as pessoas eram levadas ao comando do grupo. E também existiam os anciões, né? Os anciões também lá, no, que as pessoas mais velhas, elas tinham também uma hierarquia sobre as outras, hierarquia de conhecimento, hierarquia moral. Elas eram consultadas, porque elas viveram mais, deveriam saber um pouco mais, porque viveram mais. Então, os anciões, a hierarquia através das mãos calejadas, as pessoas levantavam as mãos para mostrar, as mãos mais calejadas comandava o grupo após o desencarne, muitas vezes, daquele que estava comandando. Então, essa hierarquia moral, ela vem o quê? Ela vem do conhecimento. O conhecimento e do trabalho, porque o conhecimento sem o trabalho também não tem gente que conhece muito, mas não faz nada, né? Não se mexe, não trabalha.
A mão calejada era o sinônimo do trabalho, porque as mãos que trabalhavam no trabalho operacional, elas formam, as pessoas que trabalham na parte operacional formam calos, né? São endurecimentos de algumas regiões
prova,
da mão, né?
É uma prova.
Isso,
né?
É a prova de que a pessoa trabalha, está ativa, né?
E a moral, quando é espiritual, é o conhecimento colocado à disposição das pessoas. Uhum. Quem mais se doa, quem mais serve é o melhor servidor, né? Ele acaba se levando na hierarquia do grupo.
Valdir, conta uma coisa pra gente, Valdir. No meio espírita a gente usa muito a palavra mentor. Mentor é o comandante, Valdir?
Todos nós temos o nosso anjo da guarda ou temos o nosso mentor, né? É, uma casa espírita também tem esse comandante. Mas esse comandante sabe lidar com todos aqueles da casa espírita de forma assim a instruí-los, de forma a orientá-los, para que tudo transcorra dentro da mais perfeita harmonia dentro das casas espíritas. Então, muitas vezes, ouvir o nosso mentor individual ou ouvir o mentor da nossa casa espírita nos traz muita ajuda para tomar qualquer decisão.
Muito bem. João, nós estamos indo aí para os momentos finais do Semana Boa Nova, mas eu queria falar para você a respeito do filme Nosso Lar. Porque lá no filme Nosso Lar, a gente encontra uma cidade com seus ministros espirituais, né? Como é que esses ministros foram instituídos? Como é que esses ministros foram nomeados? Conta pra gente aqui.
Juntando um pouco o que nossos amigos acabaram de dizer, né? Da hierarquia moral de cada um, da mesma forma com que eles se dedicaram ao trabalho, eles foram juntando responsabilidades e receberam uma delegação superior, né, para assumir cargos, né? Uma coisa que mecanicamente, assim como aconteceu, se houve uma nomeação, uma cerimônia, nós não sabemos, mas que eles juntaram valores, na verdade, para ter esses cargos, e esses valores é através do trabalho, né? Das mãos calejadas espirituais que eles têm, então eles assumiram. Eu acho interessante também essa pergunta, porque no próprio no livro do André Luiz, Nosso Lar, ele cita que ele começa a entender como funciona a hierarquia dentro do Nosso Lar, dos ministérios, do governador, etc. E ele questiona, que engraçado, isso parece com a Terra, né? Aí o seu mentor, que está ao seu lado, ele fala, não, você está enganado, é a Terra que parece com aqui. Aqui é um modelo de gestão que os espíritos vêm aqui, voltam a se encarnar, e eles trazem essas lembranças dessa hierarquia, dessa organização. E então aqui realmente é uma estrutura modelo, né? Uhum. Que a Terra copia.
Hélio?
Então, esse tema é muito interessante, que ele falou que aqui é uma pálida ideia do que existe lá, né? Uma pálida ideia. Só que aqui muitas vezes as pessoas cultuam ainda assim a política no mau sentido da palavra, né? Não no bom sentido, que ela tem o bom sentido, o mau sentido da palavra. Cutuca para você conseguir, né, um cargo, alguma coisa. E lá é o contrário, as pessoas, ainda mesmo aqui também existem grupos, é o contrário, que os postos, como ele, o João bem disse, eles vão ser pelo que a pessoa está fazendo. Ele está fazendo mais, ele acaba sendo o responsável por aquilo, né? É o que comparece mais, é o que atua mais, e ele busca conhecimento, ele busca se instruir, e com isso ele vai se levando e vai adquirindo o cargo. Não é que ele recebe o cargo, ele vai adquirindo o cargo pela própria atuação dele, né?
Muito bem, o Alcebiades, lá de Mauá, da Vila, aliás, de Santo André, da Vila Cecília Maria. Alcebiades, um abração para você, viu? Está sempre na nossa audiência, está dizendo que está gostando muito do programa e quer dizer que sempre divulga o programa para os amigos deles. Olha, obrigado, Alcebiades, você é muito gentil. Um abração para você e fica sempre na nossa audiência aí. O João Abinagem, que é o nosso convidado de hoje. João, nós estamos encerrando o nosso programa e não poderíamos deixar das suas considerações finais aí para a gente.
Eu quero agradecer a presença, o convite de todos vocês, aos ouvintes que estão nos ouvindo a essa hora da manhã, e dizer que vamos estar sempre juntos, né, no trabalho, porque a hierarquia é uma coisa que nos dá mais trabalho, né? Com certeza não é para envaidecermos-nos de termos um cargo de presidente de centro, de diretor, mas sim para que estejamos mais atuantes, mais presentes no trabalho.
É lá na roça, né, João? Lembrando bem, esse horário aqui já é quase o horário do almoço, né? Muito bom, então nós vamos encerrar o nosso programa de hoje dizendo para você que estamos muito felizes por você ter ficado conosco até agora. Agradecemos muito você que fica na audiência aí e obrigado por você estar conosco.
E uma boa semana para você, ouvir.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.